Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, torcedor do Cardinals, estamos começando mais um CardsCast. Estamos aqui no caso, eu, Juliano Pio, do Aves Patriotas. Siga aí no Twitter, curta no Facebook. E vocês que estão escutando, porque tivemos alguns problemas pessoais com o pessoal do Brasil Cardinals, eles não puderam estar presentes na gravação. Então, eu vou ser o seu host e o seu analista do segundo CardsCast. Mas durante a temporada estaremos juntos de novo e tentaremos trazer também as expectativas desse pessoal no final desse programa para adicionar a opinião de mais um dos veículos aí de notícias do Cardinals. Mas vamos seguindo com o CardsCast dessa edição. Nós vamos tratar sobre a preseason, como o time jogou, quais foram os destaques. Vamos dar uma analisada no roster final e no depth chart. Já tivemos os dois e agora é esperar o domingo chegar. O Cardinals enfrenta o Washington Redskins nessa semana e na outra semana sai para enfrentar fora de casa o Los Angeles Rams. Então já vai começar com um adversário mais acessível, digamos assim, na primeira semana, mas na segunda já vai ser bastante provado. Então, para seguir em frente aqui no nosso podcast, falando sobre a pré-temporada, as coisas que eu mais queria ter visto na pré-temporada são Josh Rosen, obviamente, eu acho que era o que todo mundo mais queria ver. O andamento do ataque como um todo, principalmente o David Johnson, agora que o Steve Wilks falou que vai ser bastante apoiado no jogo corrido, ataque. Então a linha ofensiva também era algo que a gente queria ver bastante. Também a adaptação da defesa do 3-4 para o 4-3. Como essa defesa que agora vai jogar um pouco mais em zona, um pouco mais perto da linha de scrimmage, talvez se inspirando nos conceitos de Tampa 2, que o Steve Wilks já fez parte da comissão técnica do Love Smith, chegou ao final de conferência com o Bears, tinha essa defesa Tampa 2, que era uma defesa, apesar de ceder algumas jardas, não eram muitas, mas cedia um número considerável de jardas, mas forçava muitos turnovers. Para a questão da defesa, a gente viu bastante isso. Foram 17 turnovers na pré-temporada. Na semana 3 contra a Dallas, a gente sabe como a semana 3 é a semana onde jogam os titulares, jogam mais tempo, é a semana onde as coisas ficam um pouco mais sérias. E nessa semana o Cardinals forçou 8 turnovers contra a Dallas. O time do Cowboys estava sem o Ezekiel Elliott e sem o Dak Prescott. Aliás, também é uma coisa para a gente notar para não ficar muito empolgado. O Cardinals não enfrentou nenhum quarterback titular nessa pré-temporada. Mas ainda assim os números são impressionantes e eu acho que se a intenção era mostrar que essa defesa vai ser agressiva, principalmente em questão de secundária, eu acho que o recado foi dado. Eu gostei muito de ver a defesa, apesar de que no jogo da semana 2 contra o Saints e também no início do jogo contra o Chargers, eu tive algumas preocupações, principalmente com o jogo corrido. É uma preocupação que eu acho que vai durar até a semana 2 contra o Rams, que tem o Todd Gurley, que foi um dos melhores jogadores da última temporada, a gente não pode esquecer. Vai depender bastante desse miolo de linha, que tem levantado algumas dúvidas aí, principalmente o Rob Kendrick. A gente espera muito dele, desde que ele foi draftado em 2016, ainda não conseguiu validar a sua pick de first round, mas a gente possivelmente vai ter a volta do Marcus Golden, ele foi ativado da PUP, então já deve dar uma boa ajuda. Outro que eu destaquei bastante nessa pré-temporada foi o Dion Buchanan. O ritmo que ele estava jogando eu nunca tinha visto. Eu achei que ele teve uma performance muito boa, bastante surpreendente. Contra o Cowboys foi uma das melhores atuações dele, ele teve sack, ele não errou nenhum tackle. Ele teve 5 paradas defensivas na corrida, se não me engano. Então, ele me impressionou bastante. Mas nesse grupo de linebacks, o que está deixando mais a desejar é o Haason Reddick, que também é outra pick de first round. Foi uma aposta do Bruce Arians tornar ele de pass rusher para linebacker. E o Haason Reddick está tendo bastante dificuldade para mudar nesse esquema aí. Ele tem sido o jogador que sai quando o Cardinals coloca 5 defensive backs no campo. Sai do 4-3 para ir para um 4-2 com 5 defensive backs. Ele está sendo o que está contribuindo menos nesse grupo de linebackers. Vamos ver como é que ele vai fazer para recuperar essa nota de first round que ele tem. A gente sempre espera bastante dele. Para falar do ataque, eu gostei bastante do que deu para ver do David Johnson. Foram 2 ou 3 corridas que ele fez contra o Chargers, mas foram quase 30 jardas. Enquanto contra o Saints ele teve um drive inteiro, terminou em touchdown. Um touchdown bastante impressionante, que ele alavancou a defesa do Saints por umas 5 jardas e entrou na end zone. Foi bastante legal ver o David Johnson forçando bastante, sendo bastante ativo nesse jogo. No terceiro jogo ele não atuou, mas deu para ver que ele tá bem, que ele tá saudável. E deu para ver também que a linha ofensiva tem aberto bastante espaço. O Justin Pugh e o Michael Parks, são os 2 guards, eles não permitiram nenhuma pressão. Enquanto o Pugh teve 86.3 nota no PFF, que foi o 6º melhor guard na preseason em toda a liga. E o Mason Cole, o center rookie, a gente teve a lesão do A.K. Shipley, não vai jogar essa temporada, mas já renovou o contrato para a temporada que vem. Só permitiu uma pressão e teve uma nota de 75.9, que foi o 9º melhor da preseason entre os centers. Então, esse meio de linha deu uma inspiração para a gente, mostrou que pode ser confiável se tiver saudável a nossa linha ofensiva, pelo menos 4 aí, os 4 que sobraram tem algum histórico de lesão. Então a gente tem sempre que levantar essa bola de se saudável. Eu acredito que se saudável, a linha ofensiva vai conseguir sim performar bem e apoiar esse jogo corrido que o Carlos quer trazer como protagonista no seu ataque. Para falar sobre o jogo aéreo, eu acho que o Sam Bradford teve uma precisão bem boa para trazer uma estatística. Todos os passes que ele tentou nessa precisão foram considerados recebíveis pelo PFF. 12 de 13 foram considerados certeiros. É uma qualificação diferente que o PFF, é uma base que eu gosto de usar bastante, usa. Gostei bastante do que o Sam Bradford mostrou. O jogo aéreo do Cardinals essa temporada deve ser isso. São passes curtos, são passes rápidos, um 3-threat drop. O Sam Bradford deve trabalhar num modus operandi ali onde eles vão evitar ao máximo que ele seja pressionado. E vai ser basicamente isso. O Josh Rosen, ele apareceu bastante. Ele jogou mais contra o Saints, contra o Cowboys ele não jogou por uma lesão. Foi mais uma questão de cuidado, até porque agora ele é o quarterback reserva oficialmente, ele é o número 2, o Mike Glennon ficou o número 3, e eu gostei bastante dele também, principalmente no jogo contra o Saints, que ele teve um touchdown muito bonito para o Christian Kirk, que ele foi pressionado, saiu da pressão, se moveu no pocket e achou o Christian Kirk numa tight window. Eu acho que o torcedor do Cardinals teve bastante sonho com o futuro desses dois selecionados na primeira e na segunda rodada desse ano. Foi bem bacana. Para falar dos wide receivers e já puxar o gancho para o roster final, a gente sabe que o Larry Fitzgerald é o wide receiver número 1, mas a sobreira vem para o wide receiver número 2, que agora é o Chad Williams, que está oficialmente no wide receiver número 2. O Bryce Butler, que começou a pré-temporada como wide receiver número 2, teve alguns problemas de lesão, não jogou algumas partidas, as partidas que ele jogou não impressionou e acabou sendo cortado. Teve apenas 3 passes recebidos em 5 targets, 36 jardas, e acabou ficando de fora. O Chad Williams, por sua vez, um dos jogadores que apareceu bem contra o Cowboys, Eu gostei bastante da atuação dele, principalmente nesse jogo. Eu acho que ele mostrou bastante para ser considerado o artista número 2. O artista número 3 deve ser o J.J. Nelson e o Christian Kirk, variando bastante nessas posições aí, dependendo de qual vai ser a chamada. Se for uma situação mais óbvia de passe, eu acredito que o Christian Kirk vá aparecer mais para fazer essas recepções no meio do campo, quando o J.J. Nelson pode servir como aquele deep threat que a gente sempre acostumado a ver, que às vezes vai dropar umas bolas, a gente sabe como ele não é confiável, principalmente quando ele está sob pressão de outro marcador, mas acabou ficando no elenco, talvez por falta de outra opção confiável, mas ele já está ali no time um tempo, ele está sobre contrato de rookie ainda, talvez seja um pouco mais lucrativo ficar com ele no final das contas. E o adversário número 5 é uma das surpresas que a gente teve nessa preseason, o Trent Sherfield, que foi bastante bem contra o Broncos. Contra o Cowboys apareceu não só no ataque no final do jogo, mas também no Special Teams. Isso deve ter pesado bastante pro caso dele. Então o Sherfield acabou ficando com o adicional número 5 nesse time. Deve aparecer mais no Special Teams. Vamos ver se acaba sobrando alguns packages especiais para ele aparecer. Bastante dinâmico. Apareceu bem em algumas situações de red zone. O Trent Sherfield é um rookie não draftado, é uma coisa que a gente viu um pouco mais nesse roster final do Steve Wilks, o primeiro roster final dele como head coach do Cardinals. Diferente do Bruce Arians, ele manteve alguns rookies não draftados aí que impressionaram. Além do Trent Sherfield, tivemos o Dennis Gardeck e o Zeke Turner, dois linebackers, que no depth chart são, respectivamente, reservas do Haason Reddick e do Deion Buchanan. O Zeke Turner, como o Deion Buchanan, foi um safety convertido em linebacker, e contra o Broncos ele foi provavelmente o melhor jogador do Cardinals em campo. E o outro rookie não draftado mantido no elenco foi o cornerback número 5, Dietrich Nichols, que apareceu também bastante no Special Teams e foi bastante efetivo contra a corrida. Nesse grupo de cornerbacks acabou rodando o Christian Kemp, que foi uma das grandes surpresas, a escolha de sexto round. Foi uma das picks de Senior Bowl, que a gente diz que o Steve Kine gosta tanto, né? E acabou não vingando, pelo jeito o Steve Wilks, que é um especialista em secundária, não gostou do jogo dele, não achou que encaixou com o sistema, não sei o que aconteceu, mas o fato foi que o Cardinals draftou um jogador em abril e agora em setembro ele foi cortado. No grupo de cornerbacks dá pra gente destacar principalmente o Benjamin Wicker, que foi um jogador que fez várias jogadas dinâmicas nessa pré-temporada. Eu acho que adiciona ali, principalmente na posição de slot, que a gente já tem o Bura Baker, que deve atuar como safety, mas na função de 5 defensive backs ele deve ficar mais perto da linha como slot. E o Ben Wicker também pode entrar nessa de slot. Eu gostei bastante de ter visto ele. O Jamar Taylor, trocado do Browns para o Cardinals, aparece como cornerback número 2. E essa secundária tem mostrado essa agressividade. Os jogadores que compõem ela, a gente vê que tem bastante dessa agressividade. Com a exceção do Brandon Williams, que a gente sabe que não tem nenhuma qualidade boa, mas que está aí, adiciona special teams. E a gente torceu bastante para ele ser cortado, mas ele não foi cortado. E quem foi cortado foi Chris Campbell. Enfim, coisas que a gente não tá no dia a dia ali, não tá na cabeça do head coach para saber como foram decididas. Mas para falar do resto do roster, acabou sendo cortado alguns jogadores por lesão. O A.J. Howard e o Vontaze Dorr foram dois que apareceram, sendo o Howard um rookie não draftado, o Dorr já tem 2 anos de experiência. Apareceram muito bem, foram um dos melhores jogadores na pré-season, mas infelizmente tiveram lesões e foram movidos para a IR do Cardinals. Chegaram para seu lugar o Zach Moore e o Garrison Smith, jogadores de linha defensiva, o Zach Moore sendo pass rush, o Garrison Smith mais pelo meio. Um dos que foi mantido foi o Rudy Fort, foi uma pique de 1 ou 2 anos atrás, que também o time do Cardinals dava muito por ele e acabou ficando no time. Talvez ele tenha conquistado o Steve Wilks também. Outro que foi destaque foi o Cap Cap, né? Mais uma preseason que ele aparece muito bem. Mais uma preseason onde ele foi cortado. Passou bastante confiança com o pass rusher, mas não deu o apoio bastante nos special teams e no jogo corrido. Talvez não valesse tanto a pena para o Cardinals ter um jogador que só vai ajudar em situações óbvias de passe, como era o Cap Cap, era um fan favorite, assim, todo mundo pedia por ele, mas acabou não mostrando bastante para ficar no roster final. Outras cortes que chamaram bastante atenção foram do tackle Will Holden e do center Evan Bain, justamente para chamar atenção para as escolhas de linha ofensiva feitas na era Steve Kai, né? Entre 2013 e 2017 foi com o Bruce Arians, que se aposentou, mas dessa era Steve Kai, desde 2013, foram draftados 7 jogadores de linha ofensiva e 6 já foram cortados. O Jonathan Cooper, né? A gente não precisa nem apresentar. O Watford, que jogava de tackle, jogava de guard, jogava de center, mas nunca também jogou lá essas coisas. O Cole Toner, que me parecia um jogador bastante bom, pelo que eu via em preseason, mas pelo jeito não serviu para a comissão técnica do Bruce Arians. O Dorian Johnson também foi uma pick que poderia ter saído mais alta, mas que o jogador acabou caindo por questões de saúde. Ele teve algum problema com o fígado, se não me engano, certos riscos de vida até, e acabou caindo, se não me engano, para o 4º round, mas também um jogador que foi draftado e cortado na mesma temporada. Will Holden e Evan Bain foram cortados esse ano. Para os seus lugares vieram o guarde do Colts, que é o Jeremy Vuinovich, que a gente pode chamar a atenção por ter sido na temporada passada o guarde com a menor nota do Pro Football Focus entre todos os guardes titulares. Para a vaga do Will Holden vem o Blaine Cozell, o jogador ex-Packers, o Vuinovich ex-Colts. Então, tivemos essas situações aí, trouxeram um pouco mais de experiência pro caso de precisar na linha. E eu continuo tendo bastante confiança no Ray Brown, que é o coordenador de linha ofensiva. Eu acredito que ele tenha feito um trabalho muito bom na época do Panthers. O Panthers chegou no Super Bowl, foi uma das melhores linhas ofensivas, trabalhando com jogadores que chegaram no seu auge no Panthers, mas não tiveram grande saco no cérebro de lá. O próprio Michael Orr, que no Ravens não faz essas coisas, mas chegou no Panthers e foi um left tackle decente por bastante tempo durante aquela temporada. O Mike Ramirez também, depois foi pro Vikings e também nos provou lá essas coisas. Agora a gente teve o Andrew Norwell, que é o guard que ganha mais dinheiro na NFL, se não me engano. Foi pro Jaguars. Também foi um rookie não draftado ali, que foi desenvolvido pelo Ray Brown e o pessoal da linha ofensiva do Panthers. Então eu ainda dou o benefício do Ray Brown nessas questões, mas agora a gente tem que ver como vão tratar o Mason Cole e o Corey Cunningham, que são os dois picks de linha ofensiva desse ano. O Mason Cole já vai ser jogado dos Leões, vai ser titular nessa temporada. O Cunningham aparece como terceira opção de left tackle. Ele é um jogador que, apesar de não ter tido grande destaque na sua carreira na universidade, ele impressiona ser um cara bastante grande e ter um 40-yard dash bastante rápido. Então, fisicamente, ele é atrativo, mas a gente ainda não tem muito como determinar se ele vai ser útil. O center reserva esse ano vai ser o Daniel Munier. O pessoal que assistiu a preseason vai lembrar aí que o Daniel Munier jogou alguns snaps no pé do Josh Rosen. O Josh Rosen apanhou bastante contra o San Diego Chargers. No último jogo ele foi o titular, pareceu bastante ok os snaps dele, não teve nenhum muito ruim. Trazendo de novo para quarterback, o Mike Lennon vai ser o quarterback número 3. Muita gente questionando por que o Charles Kanoff, que foi nitidamente melhor do que o Mike Lennon no conjunto de toda a preseason, não vai ser o titular. Eu acho que é bastante lógico a gente pensar que se o Sam Bradford tiver algum problema de lesão, o Josh Rosen vai entrar em campo. E quem vai ser reserva do Josh vai ser o Mike Lennon, que é um quarterback mais experiente. Então ter um quarterback experiente para servir ali, eu acho que vai ser melhor para o Rosen ter um pouco mais de confiança. O Mike Lennon, a gente vai lembrar que em alguns dias saíram alguns reports que ele poderia ter sido trocado, teve times interessados, mas no final das contas o Cardinals preferiu ficar com ele para ajudar. Olhando aqui o depth chart, a gente sente falta do Eli Penny, que acabou indo para o Practice Squad, tanto ele como o Charles Canoff, são os dois nomes mais conhecidos do Practice Squad. O Christian Kevin acabou não chegando aí para o Practice Squad, pelo que eu tinha visto, ele está fazendo workouts no Houston Texans, talvez acabe indo para o Practice Squad lá, ou mesmo para o Ross Paul. O Eli Penny é um jogador que ajudava bastante no Special Teams, era um goal linebacker muito bom, também jogava de fullback, mas como fullback agora o Derek Coleman, pelo jeito, não se tornou necessária a experiência do Eli Penny dentro do clube. Então, ele foi cortado e agora está fazendo parte do Practice Squad. Nas linhas de tight end, o Rixius Jones aparece com o tight end número 1 e o Gabe Holmes número 2. O Jamon Gresham foi retirado da PUP também, assim como o Marcus Golden, e está listado como tight end número 3. A gente vai lembrar que o Jamon Gresham tem um dos contratos maiores ali entre os skill position. Está recebendo agora uma média de 8 milhões por temporada. Provavelmente o pior contrato que o Steve Kine fez aí no seu trabalho como o GM do Arizona Cardinals. Ele tá aí, né? Ele é o único mais experiente. O Game Holmes também é outro. Mal conhecia antes dessa pre-season. Rick Seuss Jones, Steve Wilkes já declarou que não vai ficar forçando ele como um tight end bloqueador, que vai mais explorar as habilidades dele como recebedor puro. Vamos ver como é que ele vai trabalhar nesse aspecto também. O Holmes e o Gresham são tight ends que vão ajudar bastante nos bloqueios, acredito eu. Apesar do Gresham aparecer no jogo aéreo, o principal destaque dele como Arizona Cardinals foi no ano de 2015, onde ele foi um dos melhores tight ends bloqueadores da liga. A gente lembra em 2015 como foi bom aquele ano, mas o Gresham se destacou bastante. Para terminar a análise do roster, temos dois novos retornadores, o TJ Logan nos kickoffs e o Christian Kirk nos punts. O Christian Kirk quase retornou um punt contra o Chargers. Ele tropeçou sozinho depois de ter driblado o punter. Foi bastante chato para quem está assistindo, mas eu acho que agora ele está bastante motivado para acabar esse punt return que ele nunca teve a chance. Gostei bastante do Special Teams contra o Cowboys, também forçou turnovers, subiram from 2, houveram bons retornos. O Andy Lee a gente conhece, né? A gente sabe que ele é um ótimo punter, para quem teve vários problemas de punch aí. Agora, sem a sombra do Amos Jones no nosso Special Team, graças a Deus, houve uma certa kicker controversy, digamos assim, com o Matt McCrane, que era um rookie não draftado também, mas com o Phil Dawson e os anos de experiência, eu acho que o Carlos fez a decisão certa em mantê-lo. Então, essa é a análise da Precision, a análise do roster. Agora a gente vai passar para as expectativas da temporada. Bom, nas minhas expectativas para a temporada, vocês podem conferir no podcast lá no Famo da NET, que foi feito com a participação de todos. Eu dei os meus palpites, meus pitacos sobre a temporada do Cardinals esse ano lá. E para cá eu trouxe a opinião do Guilherme Leal, ele é contribuinte lá no Brasil Cardinals. Sigam aí o Brasil Cardinals no Twitter. E ele vai dar a participação dele em nome do site do pessoal.
Olá, Juca Bill. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Leal e eu vou fazer uma breve análise da equipe do Cardinals para essa temporada da NFL e as expectativas da equipe para essa temporada. Eu vou começar pelo ataque. O ataque sofreu algumas perdas, né, importantes, como o Carson Palmer, que era um dos líderes do ataque, que acabou se aposentando. E para a posição, o Kai acabou indo buscar um cara que tem experiência, mas que sofre bastante com lesões, e isso é um ponto muito preocupante do ataque. Um outro ponto é a OL. A OL, que ano passado foi tenebrosa, uma das piores da liga, que não abria espaço para o jogo corrido, não protegia o quarterback. Teve uns bons reforços com o Justin Pugh, pegou um OT do Bengals, que não faz a minha vontade, mas que é um up nessa OL que foi muito bem nessa pré-temporada. Eu acho que o jogo corrido do Cardinals vai ser prioridade. Vai ter um foco bastante grande em cima do David Johnson, que é o principal jogador do ataque junto com o Fitzgerald. Eu acho que as movimentações na intertemporada são basicamente para dar uma boa OL para o David Johnson correr. O ponto mais fraco desse ataque seriam os recebedores, onde tem só o Fitzgerald, o resto é tudo jogadores que são muito poucos confiáveis, ou quase nada, né? Para ter noção, o wide receiver 2 vai ser o Chad Williams, que é um segundo-anista, mas que não demonstrou nada ou quase nada até agora na NFL. Depois vem a defesa. A defesa já é um ponto onde eu sou mais otimista. Nós temos uma boa defesa. Eu não acho que a perda do Tyrann Mathieu vai impactar tanto nessa defesa, até porque ele não vinha jogando bem nas últimas duas temporadas. Ele se lesionava demais. E o substituto dele, que é o Buda Baker, vinha jogando melhor que ele. É um segundo-anista, ano passado foi muito bem. E vai ter ajuda ali do Patrick Peterson. Nosso miolo da defesa também me agrada, com o Buchanan e Riddick. E o nosso pass rush, que é um dos melhores da NFL, né? Com o Chandler Jones, o jogador com mais sacks nos últimos 3 anos da NFL. Marcus Golden, voltando de lesão. E eu acho que nossos defensive tackles também são bem decentes, com Nick Andite, que é um bom jogador, mas que sofre bastante com lesão. Corey Peters, e tem uma profundidade legal com outros jogadores. E o terceiro e último ponto que eu quero analisar foi o que mais nós sofremos nos últimos 2 ou 3 anos, que foi os special teams. Os special teams do Cardinals nos últimos 2 ou 3 anos foram simplesmente ridículos. Nesses 2, 3 anos aí que se passaram com esses special teams, perdemos vários jogos em bobeiras dos special teams, field goals errados, retornos de punt, field goals para touchdown que a equipe deixava acontecer. Então eram muitos erros, muitas faltas, e é um setor que preocupa bastante. Mas pelo desempenho na pré-temporada, melhorou bastante o desempenho. Alguns jogadores são extremamente importantes, como o Buda Baker, que é um jogador de muita importância não só na defesa como também nos special teams. E a expectativa é que melhore, né? Eu tenho ainda bastante preocupação em cima do nosso kicker, Phil Dawson. Ele não vinha bem na pré-temporada, até se cogitou ser trocado por um calouro, mas como o contrato dele já pesava bastante no cap, eu acho que foi uma decisão até acertada em manter ele. E tem a nossa comissão técnica, que é completamente nova, Steve Wilkes com uma mentalidade defensiva que me pareceu muito boa. A equipe se portou muito bem na pré-temporada defensivamente, jogando muito bem em zonas, principalmente quando o campo encurtava. A equipe titular ia muito bem. Pass rush continuando muito bem na equipe. O nosso ataque, eu vejo ainda um jogo muito focado na corrida, o que pode tirar um pouco do peso do Sam Bradford. E é isso aí. A minha expectativa para o Cardinals é boa. Tem algumas ressalvas, a equipe não tem tanta profundidade no elenco, então lesões podem atrapalhar demais a temporada. É torcer então para que não haja lesões, para que não tenhamos problemas com suspensão, com esse tipo de coisa que atrapalha demais a equipe do Cardinals, que tem muito pouca profundidade no seu elenco. Mas os times titulares são muito bons. O problema mesmo é a equipe em si, a profundidade do elenco. E a minha expectativa é que a equipe vá de um 9-7 a um 10-6. Eu acho que não deve fugir muito disso, podendo ser até um 11-5. Eu acho que vai ser entre 8-8 e 11-5. Mas a minha aposta mesmo seria um 10-6. Beleza? Valeu, Jucabil. Valeu, pessoal. Um abraço.
Bom, então, para encerrar, essa foi o nosso Cardscast. Nós vamos ter no domingo um confronto em casa contra o Washington Redskins, e a expectativa para essa partida é que a gente possa ver o que o Cardinals é capaz contra uma defesa, principalmente para falar do Redskins, que tem uma linha defensiva muito boa. A gente fala do Chandler Jones, que ele foi um dos melhores em sacks nas últimas duas temporadas. Ele teve 28 sacks nas últimas duas temporadas. O Ryan Kerrigan, que é o principal pass rusher do Redskins, teve 24. Então ele está ali no topo, na elite dos pass rushers, junto com o Chandler Jones. Vai ser um confronto que vai praticamente decidir a partida. A linha defensiva do Redskins, pelo meio também tem o Daron Payne e o Jonathan Allen, dois ex-defensive tackle first rounds que vieram de Alabama, tiveram uma pré-temporada fantástica. E o Preston Smith, no lado oposto do Ryan Kerrigan, também é muito bom. Essa linha defensiva contra a linha ofensiva do Cardinals, que tem várias suspeitas em si, mas que a gente viu na pré-temporada que jogou bem, acho que vai ser esse o confronto que vai decidir essa partida. No lado da nossa defesa, vai ser importante lidar contra um ataque que não tem muitos playmakers. O melhor jogador provavelmente é o Jordan Reed, um tight end que, apesar de ser um dos bons tight ends da NFL, na última temporada teve números baixos, teve bastante complicações com saúde, se lesionou bastante, mas o Alex Smith, que chegou agora, é um quarterback que gosta muito de usar tight end, então defender bem o Jordan Reed vai ser importante. Como os recebedores não têm muitas opções, o Jameson Crowder parece ser o melhor. O wide receiver faz bastante recepções, apesar de não compensar nas jardas. O running back está um pouco defasado. O Adrian Peterson provavelmente vai ter algumas corridas. Ele chegou há pouco tempo no Redskins, jogou no Cardinals ano passado, o pessoal vai lembrar. Estreou muito bem contra a Tampa Bay, tem um jogo bom contra São Francisco. Então eu acho que ele ainda pode fazer o estrago. A gente precisa ter bastante cuidado com isso. A linha defensiva pode ter alguns desfalques aí no Nkendit e no Pierre. O Marcus Golden já foi cortado da partida, é garantido que não vai jogar. O Jermaine Gresham, o Austin Pierre e o Nkendit ainda podem participar. Eu acho que eles vão estar saudáveis domingo para jogar. E vai ser uma partida bastante interessante, porque os dois times estão nessa de vamos provar que as pessoas estão erradas sobre a nossa capacidade. E eu acho que o Cardinals, por jogar em casa, vai fazer uma boa partida e vai vencer. Não vou colocar nenhum placar, mas eu acredito que pelo menos essa partida a gente já garante para o início da temporada começar bem. Então esse foi o CardsCast. Sigam aí o arroba Aves Patriotas e o arroba Brasil Cardinals. Curta o Aves Patriotas no Facebook. Viremos com mais um CardsCast depois dos próximos dois jogos. O jogo da semana que vem é contra o St. Louis Rams, vai ser um confronto de divisão muito difícil. Fique ligado aí nas nossas redes sociais para análises e mais comentários sobre o nosso querido Arizona Cardinals. Tchau, tchau.